Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, parte 2. Há para o filho de Miranda, para o menino da livre Copacabana, a cidade alemânica da serra era a limitação. As avenidas regulares, os canes por onde escorrem as mofinas águas de um rio sedento, as pontes vermelhas, os chalets, as crianças louras faiscantes, davam o transporte deste mundo tropical para o mundo europeu. O que havia de brasileiro era o cheiro das magnolias ardentes, que arejavam livremente o espaço, e um cialto aso azul, longíquo, que no verão se peja de nuvens grossas e se desfaz em chuva violenta, invasora, alagando canas, chalets, destruindo pontes vestefalicas, mosélicas, rilênicas, numa gostosa desforra brasileira. Dentro destas montanhas o espírito de Felipe aspirava à libertação. Sua mãe afundava-se na religiosidade. No ocio da pequena Cia, afastada dos divertimentos, que se esforçavam por interromper no verão a solidão montanhesa, Dona Isabel praticava a vida devota. As ânsias da viúva transfiguravam-se em fervor místico. A sua existência exterior era marcada pelos deveres da fé e da caridade. A sua alma librava-se na força íntima e possante da outra virtude, da esperança de ganhar o céu, redimir o marido adorado para renovar em núpcias celestes. A educação dos filhos foi entregue aos colégios religiosos. Enquanto Leonora se divertindo no fáceis estudos e na brincadeira de conquistar cruzes, medalhas e cordões, Felipe retraído, revoltado, cheio pipusor sexual, foi possuído da fúria intelectual. A angústia do conhecimento o perseguia. O que lhe ensinavam era restricto, deficiente. Felipe ignorava o que faltava, mas sentia que era preciso ir além, desvendar mais, enriquecer-se de noções exatas e infinitas. Os padres não percebiam a febre da inteligência infantil, que a torna subitamente adolescente, e continuavam na indistinção rotineira a tratar igual a mente alunos desíguas. Felipe entristecia nas proximidades da puberdade, quando a única válvula da sua expansão era a aprendizagem arracta, que a Matema 52, a viagem maravilhosa de que inicial, ou a geografia ou a história lhe forneciam. Se lhe vinham ideias suas, desejos impulsivos de amor, Felipe tudo afastava com horror, medroso do pecado, orgulhoso da sua pureza por entre os condiscípulos, vicia dos e bestificados na luxúria juvenil. A imaginação transbordava em sonhos e revoltas. Petrópolis convidava a um misticismo amável que padres, frades e freiras entre tinham docemente. Quando a gente da terra está só sol e os forasteiros se vão, redobra a devoção coletiva. A vida cotidiana é marcada pelo ritmo religioso. Missas matutinas na grande e alacre claridade, vésperas crepusculares, novenas noturnas, confissões, festas de igrejas, milagres de frades santos, enchiam e exaltavam a existência devota. Na Semana Santa, no grande silêncio místico, as acácias se fazem quaresmas, as estradas, as avenidas estão manchadas de doloridas flores roxas, e o ar da grande lua empalidece a terra na infinita vigília da paixão. As almas ficavam impregnadas de poesia religiosa. Felipe vogava na atmosfera mística, e quando esperava a madrugada da ressurreição e uma claridade branda entrava pelo seu quarto, o menino despertou e nos seus olhos vagos a faixa de luz diurna, que vinha da janela ou quarto, separava as trevas. Era o anjo que, depois de haver libertado o senhor do sepulcro, lhe aparecia com o rosto e formas de uma menina triguera para anunciar sorrindo o milagre prometido. Pouco a pouco Felipe se libertava deste torpor imaginativo. Na rebusca do conhecimento irrompia-se a desforra da revolta contra toda a austeridade dos professores, que restringiam a curiosidade intelectual do discípulo. Foi por essa época de melancolias rau e gudia de saber e que Felipe, como outros, fez uma grande descoberta. Descobriu a machina. O espanto que gerou a revelação veio dos primeiros automóveis em que por acaso se fixou a atenção de Felipe. Não tinham eles ainda a forma sintética, peculiar ao seu tipo próprio, que hoje adquiriram. O Alto Viagem Maravilhosa 53, movei-me, era o carro sem cavalos e talvez por isso mesmo mais fumil surpreendente a sua misteriosa machina, que subitamente eliminara, escamotear os animais. Felipe mecanizou tudo no seu espírito ardente. Intuitivamente procurou reduzir gentes e objetos a machinas, exaltou-se da dinâmica dos movimentos e qualquer ponto de repouso de uma estática imaginária era, para sua ansiedade locomotora, um ponto de partida. Antes desta fase da mecânica generalizada, Felipe, quando iniciado no jogo do bilhar, esteve possuído do espírito Geomeco. A sua imaginação armava com tudo do que via ou pensava, triângulos, círculos, figuras e desenhos no plano, em perpétuas carambolas, que eram singulares e descomunais ideogramas. Tal era o poder de abstração de Felipe. Na fase mecânica procurava a ligação interior da máquina, que punha em movimento cada objeto. Daí a intuição de tudo se ligava no universo por causas, que determinavam a existência e as funções dos seres. Os padres, os professores, alarmavam-se com as suas indagações, que eram índices do espírito que nega. Para Felipe, o plano universal não podia ser avon, tade de um ente estranho à matéria do universo. Sua inteligência não se acalmava nessa quietude de uma longínqua criação, quando tudo lhe parecia em perpetu e inextinguível transformação, e não compreendia que os seres terminassem em um criador consciente, quando este criador seria fatalmente a criatura de outros, que se sucediam ao infinito. Nenhuma luz lhe vinha do ensino dos padres para esse confuso e instintivo determinismo. Praticamente Felipe, percebendo que a mecânica dominava a vida em torno dele, e o seu pendor era para os estudos mermáticos, fonte e explicação do grande segredo da mecânica universal. Os padres não se descuidaram de assignalável o perigo, que corria a ortoxia no espírito de Felipe. Nenhuma decepção foi mais cruel para a devota. O seu filho estaria quando em 54 a viagem maravilhosa nado ao inferno, em cuja materialidade acreditava. Como já fosse o momento de dar uma direção ave do filho, Dona Isabel resolveu mudar-se de Petrópolis para a facilidade do curso acadêmico de Felipe no Rio. Instigada pelos padres e cumprindo o secreto desejo de dar ao filho a carreira do pai, Dona Isabel induziu Felipe a estudar direito nessa faculdade, onde uma desforra espiritualista campeava depois da ofensiva de libertação, que os estudos jurídicos tiveram. Assim Felipe renunciou à aparação técnica, que a mecânica lhe revelou e seria a marca da época moderna. Foi esta base que faltou sempre à sua cultura. Na faculdade, o seu isolamento intelectual era grande. A maior parte dos condiscondíplos seguia as reaccionarias dos professores. Voltava-se à Suma Tomazina, ao direito natural, às categorias mórais, à ontologia. Aspirrava-se o odor teológico. Felipe apartava-se desta corrente e pela abstração compreendia a relatividade do direito, que seria a relação entre os indivíduos na sociedade, como essa relação entre os corpos. Do simílio biológico deduzia Felipe a evolução do direito. Eram remodeladas pela cultura e as forças, que foram o entusiasmo da mocidade de Miranda. Nesse momento, em que reparecia, a tumultuosa massa dos jovens brasileiros não lhes prestava atenção, fascinada pela eclosão esportiva no país. Ninguém estudava, todos brincavam. Assim nos moços se transmudou em alegria a velha tristeza racial. A guerra europeia veio arrancar de sua perene vadiação de corpo e espírito a mocidade brasileira. Indiferente à servidão interna, aos furores do caudilismo, à depredação do país pelos dirigentes políticos, comoveu-se com a tragédia estrangeira. Foi então que no meio dos estudantes a ação de Felipe apareceu. A guerra não era para Felipe somente a luta dos imperialismos nacionais e capitalistas. Era o conflito de duas a viagem maravilhosa 55 estéticas, de duas filosofias. A competição de duas formas de cultura sempre opostas durante séculos. A filosofia e a ciência alemã, que vieram aos brasileiros na sedução das traduções francesas, haviam exercido grande atração nos espíritos ávidos de ideias raras e obscuras. A guerra veio esclarecer a inteligência e a civilidade brasileiras que se reintegraram na sua afinidade latina. O sentimento nacional revelou-se bruscamente em Felipe, que previa na vitória a mão a mutilação do Brasil, esboçada nos sonhos da conquista germânica, o que se realizaria na absurda Alemanha Antártica. O estudante inspirado tornou-se agitador patriota e universal. Enquanto agia a parte sentimental da população, aquela que a literatura e o seu entusiasmo pela Revolução Francesa agitavam, os políticos brasileiros se retraíam em seu círculo mediocre e longínquo, ciosos por ignorância e covardia da neutralidade do país na Grande Guerra, em que se jogava entre outros destinos, o do Brasil. Um homem político saiu esta posição extravagante. Pelo seu inflamado verbo romântico, pela sua dialética de advogado liberal, tornou-se glorioso e resgatou a dignidade nacional. O resto da haste política continuava na servidão e no embrutecimento sob o mando de um caudilho astuto, mediocre e feroz. Havia, sim, uma grande disparidade de nível entre a inteligência, a estética, a sabedoria dos advogados, dos engenheiros, dos artistas e dos médicos, fora da política, e esta em que se ostentava um retrocesso à barbaria do despotismo com a dupla face, que a caracteriza, a violência, a depredação. O chefe desses violentos sucumbiu assassinado em um impulso de vingança facínora. Por esse mesmo tempo, a manha saía da sua cultura para assassinar e depredar. Aquele caudilho morrera persuadido de que os seus assassinos foram os homens políticos que o ampararam. 56 A viagem maravilhosa, quando caiu esfaqueado pelas costas. Tal era a desconfiança em que perpetuamente vivia e se defendia. À noite velou-se o cadáver na casa afundada na das árvores excessivas. Os vultos, que subiam e desciam a colina, desfilavam nas sombras, cheios do pavor da tragédia. Dentro da casa aglomeraram-se políticos, funcionários, capangangas, capadócios, curiosos mulheres, gentes de todas as classes e de todas as cores, espantados tores, dolai muitos muisos aliviados do opressor. O cadáver espichado no meio do salão acentuava rigidamente os traços do cacique índio, que o sangue ibero não apagara e não fundira nunca. As caras, que o espiavam, vinham de todos os ângulos do país e em quase toda expandia-se a mestiçagem vitoriosa. A maioria daquela gente provinha das matas, das senzalas, da vaza dos portos ou das carnificinas das cocilas. Nordestinos triangulares, maranhenses lusos, baianos cafusos, paulistas mamelucos, mineiros bisonhos da, gaúcho castelhanos, todos brasileiros das da plebe, que vêm de escravidão em escravidão. Nas paredes, no chão, nos móveis, os troféus do caudilho. Cabeças de onça de rubras guelas escancaradas, cabeças túpidas de veados chifrudos, cascos pitorescos de tatus, gaviões empalhados, araras carramalescas, antas em pé, porcos espinhos, couros, penas, arcos, flechas, relhos, celas, arreios, rebenques, taças, e suspensas como imagens as brancas caveiras de bois. Desses restos vinha um cheiro nauseabundo, o budum dos negros e toda a caatinga servil. Era o cheiro do cangaço, das degolas, das chacinas, de todas as cloacas da escravidão e da morte. Ele empesteava a mocidade de Felipe. O sentimento de desprezo pela vida política excitou, ainda mais em Felipe, a quividade libertária. A guerra continuava angustiosa e o Brasil hesitante. A estupidez e a covardia dos políticos não atendivando ao mental e aos profundos interesses nacionais que obrigavam a viagem maravilhosa 57.